Senador Aníbal Diniz, junto com o fantasma da inflação, já é possível ver ressurgir no Brasil uma outra assombração. Aquelas vozes cavernosas, espectrais, a alertar para os aumentos de salário, contra os aumentos de salário, contra aumentos que reponham índices de inflação, ou, ó horror, que os supere, contra aumentos que acompanhem a elevação dos índices de produtividade. A velha ortodoxia, desmoralizada pela crise financeira internacional, que não previu, que desdenhou, reaparece toda a lampeira, propondo o arrocho como remédio para conter a demanda. Querem reproduzir a receita norte-americana de recuperação econômica, sem criação de postos de trabalho, sem aumentos salariais, sem rendas. É do conhecimento de todos, inclusive dos neoliberais mais encardidos, que na raiz da crise financeira está o distanciamento entre salário e produtividade. O gráfico desta subindo às nuvens, o daquele descendo aos pântanos. Resultado: compreensão da demanda, nó desatado pelo subprime, pelas mágicas diabólicas da engenharia financeira, pelo endividamento dos trabalhadores e da classe média, até que tudo explodisse em inadimplência. Por que a crise não bateu fundo, não ribombou no nosso Brasil? Porque os salários e a renda dos trabalhadores e da classe média seguiram aumentando no compasso do aumento da produtividade, elevando a demanda, fazendo mover as engrenagens da produção, enfim, estabelecendo aquilo que chamamos de círculo virtuoso do desenvolvimento econômico. Por isso, quando ouço esses primeiros resmungos sugerindo o arrocho salarial como remédio para conter a inflação, fico muito assustado, bem mais sobressaltado do que com a própria inflação. Senhoras e senhores senadores, mais uma vez canto aqui minha aldeia. Relato o que fizemos no Paraná, no âmbito das políticas fiscal, salarial e social, para mostrar que é possível, sim, avançar em reformas que melhorem as condições de vida da nossa gente, que façam do mercado interno o centro estimulador do desenvolvimento, que elevem a produção e a produtividade. Sem arrochos, sem as opções medíocres que a ortodoxia sugere. Assim que assumi, fiz um pacto com os empresários. O pacto da troca de impostos por empregos. De uma penada só, zerei o imposto das microempresas e reduzi o imposto das pequenas empresas a 2% em média. O governo cortava o ICMS e, em contrapartida, queria abertura de novos postos de trabalho. Deu certo. Livre de impostos ou com a carga tributária reduzida, as nossas empresas passaram a produzir ou vender mais, a contratar mais empregados, e mais empregados significavam mais consumo, e mais consumo, mais produção. O Paraná se transformou no estado brasileiro que mais criava empregos com carteira assinada em proporção ao número de habitantes. E, ao mesmo tempo, as nossas pequenas empresas passaram a ostentar o maior índice de longevidade do país, superando, em algumas vezes, a média, o tempo de vida das empresas nacionais. Para atrair novos investimentos e estimular a expansão de plantas industriais, dilatamos em até 8 anos o recolhimento do ICMS. E quanto menos desenvolvida a região a receber investimentos, maiores as vantagens oferecidas. Dilatamos também o prazo de pagamento do ICMS da energia elétrica, por até 4 anos. Reduzimos o ICMS de compra e venda de matérias-primas e insumos de 18% para 12%. Cortamos de 18% para 7% o imposto dos materiais de construção. Zeramos o imposto sobre produtos da cesta básica. Cortamos as alíquotas para importação de máquinas e equipamentos via Porto de Paranaguá. Cada vez que um determinado setor da economia paranaense precisava de socorro, cortávamos o imposto sobre os seus produtos. Assim fizemos com o trigo, com o feijão, com mandioca, com o leite, com a criação de suínos e de frangos. Enfim, assinei uma centena de decretos zerando, reduzindo, postergando o recolhimento de imposto. Quando explodiu a crise financeira de 2008, para manter a produção e o consumo, logo, os empregos, salários e rendas, reduziu o imposto de 100 mil produtos de consumo popular, alimentos, calçados, vestuário, remédios, fogões, geladeiras, produtos de higiene e dezenas de milhares de outros artigos tiveram o imposto diminuído para que o consumo não caísse e, em consequência, não fosse reduzida a produção. Reduções, então, naquilo que convencionamos chamar de bens de consumo salário, aquilo que o trabalhador compra com o produto do seu salário. Quer dizer, o imposto no Paraná transformou-se em um instrumento de estímulo à produção e à criação de novos empregos. O pacto governo-empresários foi honrado, mas não me faltou quem advertisse, dizendo que a arrecadação cairia e eu levaria a administração pública a uma crise sem precedentes. Mais um engano dos conservadores. Ao contrário de cair, a arrecadação aumentou significativamente. Por quê? Pela óbvia e simples razão de que o corte do imposto propiciou aumento da produção e das vendas, aumento de postos de trabalho com carteira assinada, aumentos de consumo. Como dizia Thomas Paley, um dos mais respeitados economistas norte-americanos, é tão simples assim. Para proteger e beneficiar principalmente os trabalhadores não sindicalizados, sem data base de reajuste salarial, criamos o salário mínimo regional, o maior do país. É claro, houve protestos de entidades empresariais, campanhas da imprensa, discursos inflamados da oposição, da Assembleia Legislativa e previsões terríveis de desemprego. Lorotas, coisa de quem ainda não se libertou do espírito da senzala e vê os empregados domésticos, por exemplo, como escravos ou semi-escravos. Quando cortei os impostos, a louvação foi geral. Quando instituí o mínimo regional, críticas, de alguns poucos, mas críticas. Para os mais pobres, criamos alguns programas sociais resgatando-os do abandono e da humilhação da pobreza. O programa Luz Fraterna isentava os mais pobres do pagamento da conta de luz. 200 mil famílias isentadas, famílias de menor renda. No inverno do Sul, a falta de água quente para o banho é causa inevitável de doenças. E todos têm direito a ligar-se ao mundo pelo rádio, pela televisão, pela internet, e fazer as lições de casa, ler e estudar à luz de uma lâmpada elétrica. Já o programa da tarifa social da água fornecia água e esgoto tratados a preços simbólicos que 280 mil famílias pobres aproveitaram. De novo, a preocupação com a saúde de nossa gente. Economia na ponta da saúde, já que são as doenças infectocontagiosas provenientes da falta de saneamento que ainda hoje mais engrossam as filas do SUS. O programa Leite das Crianças, por sua vez, distribuía diariamente mais de 170 mil litros de leite para crianças de 6 meses a 3 anos, sob risco de desnutrição. Leite enriquecido com vitamina A, com vitamina D e ferro. A criação de empregos, o salário mínimo regional, os programas sociais e os investimentos fortíssimos na educação pública fundamental, o combate ao analfabetismo, fizeram com que o Paraná fosse o estado que mais avançou no combate à pobreza entre 2003 e 2010, segundo apuraram o IPEA, o IPARDES e a FIRJAN. Fizemos ultrapassar a linha da pobreza mais de 800 mil paranaenses. Junto com o Piauí, do senador Wellington Dias, o Paraná foi o estado que mais reduziu os índices de mortalidade infantil. Completaria este relato de políticas econômicas, fiscais e sociais, falando um pouco do que fizemos na agricultura. Quando se fala em agricultura paranaense, normalmente tem-se em vista o agronegócio, a exuberante produção de soja, milho, de carnes. Nossa agricultura não é apenas isso. Afinal, das mais de 371 mil propriedades agrícolas paranaenses, cerca de 320 mil são propriedades de agricultores familiares. E é de lá que vem mais de 80% do que se põe diariamente à nossa mesa. Se de um lado criamos programas de apoio às empresas urbanas, buscamos o equilíbrio, dando suporte ao campo. Assim, criamos o programa Fundo de Aval para endossar empréstimos do pequeno agricultor. Quando o pequeno agricultor, o agricultor familiar, o meeiro, o parceiro, vão ao banco à busca de financiamento para a produção, qual é a dificuldade? É a garantia oferecida ao empréstimo, garantia real. Geralmente, eles não conseguem oferecer garantias. No Paraná, no nosso governo, quem garante o empréstimo é o governo do estado, a sociedade paranaense. Com esta assinatura, banco algum recusa empréstimo. Com o programa Trator Solidário, resolvemos um dos problemas cruciais da pequena propriedade, que é a mecanização. Assim, financiamos perto de 8 mil tratores a preços subsidiados para que a agricultura familiar liberte-se do arado e ganhe em produção e produtividade. É incrível o efeito da mecanização nas pequenas unidades agrícolas do nosso Paraná. Já o programa Irrigação Noturna aproveita a energia elétrica durante a madrugada para irrigar a terra. Energia não se armazena, ela dispersa-se à noite quando não usada. Assim, o nosso governo passou a financiar equipamentos de irrigação a juros de 1% ao ano e reduziu em 70% o custo da tarifa elétrica urbana para fomentar a irrigação. Milhares de agricultores aderiram ao programa, com ganhos impressionantes em produção e produtividade, comprovando que não é preciso desmatar, destruir matas ciliares, avançar sobre várzeas para produzir mais. Esses programas foram desenvolvidos ao mesmo tempo em que o Estado recuperava sua capacidade de pesquisa, de extensão rural, de apoio à produção, o que havia sido abandonado pelo deslumbramento neoliberal do agronegócio. Ao mesmo tempo em que passamos a respeitar os movimentos sociais, a respeitar os trabalhadores rurais. Resultado, depois de décadas, depois de mais de meio século, aconteceu no nosso Paraná um fato extraordinário. Ao invés de diminuir, tivemos um aumento do número de pequenas propriedades agrícolas. Quebramos a tendência que muitos consideravam inevitável, fatal. Senhoras e senhores senadores, assim canto a minha aldeia. Nos limites de nossas responsabilidades e atribuições, foi o que fizemos para aumentar e garantir salários e renda, para elevar a produção e a produtividade, para garantir o consumo, para, enfim, fazer girar virtuosamente a roda da economia. Sem arrocho, sem jogar nas costas largas dos trabalhadores e dos consumidores as contas pelas crises e pelos desastres provocados pelo capital vadio, pelo capitalismo financeiro. Repetindo outra vez Tom Paley, é tão simples assim. Basta ter os olhos e o coração voltados para o povo e as bolsas definitivamente. Não é um espaço onde os trabalhadores circulam. O aumento do salário mínimo regional do Paraná provocou uma crise com a ascendência das classes C e D. Essas classes que avançam para a classe média, que passaram a ter dificuldade para sustentar o trabalho doméstico que contratavam. Estou elaborando no meu gabinete, com apoio da consultoria do Senado, um projeto que permite abater do montante a ser tributado pelo imposto de renda em cada unidade econômica doméstica, o valor de um empregado contratado até um salário mínimo e meio, mais as leis sociais e o 13º salário. Desta forma, estaremos fomentando a criação de mais empregos, ampliando o mercado de trabalho e levando as contratações dos trabalhadores domésticos à formalidade tão necessária para a sobrevivência da nossa previdência social. Senhores senadores, quem quer ser universal canta a sua aldeia. E este canto à economia do meu Estado é um canto de alerta para que o Brasil não siga os caminhos trilhados pela economia norte-americana, que, descolando os salários da produtividade, levou ao desastre que, por algum tempo, foi suprimido, atenuado com o subprime e com os derivativos, mas que o congelamento dos salários levou, finalmente, a uma crise que atinge o mundo inteiro. O Brasil foi menos atingido, e a nossa presidenta Dilma tem tudo para conter os ímpetos conservadores do Banco Central e a pressão do capital vadio e nos retirar definitivamente desta entaladela que os Estados Unidos da América do Norte e a sua doida economia neoliberal nos colocou, a nós e a todas as nações do mundo moderno. Senhor presidente, obrigado pela tolerância quanto ao tempo.